Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Impactos da eleição de Milei. Extrema-direita na América Latina e seus desdobramentos. Caros ouvintes, hoje nós vamos falar sobre a Argentina. Calma, nós não vamos discutir futebol. Mas sim algo mais grave. Se bem que para certos brasileiros não existe nada pior do que perder para os argentinos em pleno Maracanã nas eliminatórias para a Copa do Mundo, algo que jamais tinha acontecido. Bom, isso é coisa de futebol, melhor deixar para lá. Nosso editorial vai tratar da eleição de Javier Milei, pior que até o nome da desgraça parece, viu? Como presidente daquele país. Talvez vocês não saibam, mas esse fato está gerando preocupações não só para os cidadãos argentinos, que não votaram nele, como também para toda a América Latina. Para quem ainda não conhece, teremos o desprazer de apresentá-lo. Milei é um político de extrema direita, com um discurso populista, antipolítico e radical. Ele se diz contra o sistema, combatendo a corrupção e a esquerda. Eu tenho certeza que vocês já ouviram algo parecido antes, não é? Isso mesmo. Ele é um admirador e seguidor de uma figura que todos conhecemos bem, Jair Bolsonaro. Na realidade, podemos até considerá-lo uma versão piorada do inelegível, se é que isso é possível. Seu perfil extremista e suas declarações polêmicas pintam um cenário de incerto e politicamente perigoso. Para se ter uma ideia das sandices desse rapaz, imaginem vocês que ele já mencionou planos de invadir o Chile para reivindicar a Patagônia, se expulsar imigrantes ilegais e de reprimir movimentos sociais e sindicais. Ou seja, é mais um semeador de ódio no continente. E as semelhanças entre ele e Bolsonaro não param por aí. Milei é também um representante da direita religiosa, defendendo valores conservadores e tradicionais. Ele se opõe aos direitos das minorias, como LGBT, QIA+, indígenas, afrodescendentes e imigrantes. Além disso, é contrário ao aborto e à educação sexual nas escolas. Esse cosplay de Bolsonaro, machista e misógino da mesma forma, é useiro e veceiro em ofender as mulheres com palavras de baixo calão e proferir insultos às feministas. Agora pensem comigo. Com tanta coisa boa que os argentinos têm para importar do Brasil, tinham que levar para lá logo as desastrosas ideias políticas bolsonaristas? Sim, Milei também defende o ultraliberalismo, propõe uma dramática redução do papel do Estado na economia, o fim do subsídio e políticas sociais, a privatização de empresas públicas e a abertura comercial irrestrita. Ou seja, é mais um presidente querendo entregar o país de bandeja nas mãos das iniciativas privadas. Nessa medida, pode agravar a crise econômica que a Argentina enfrenta há anos, com altos índices de inflação, desemprego, pobreza e endividamento extremo. E com pouca loucura, como pouca loucura para o novo presidente argentino é bobagem, soma-se a tudo isso o fato dele ser contrário ao Mercosul, ao bloco econômico que integra a Argentina com o Brasil, Paraguai e Uruguai. Uma eventual saída da Argentina do Mercosul pode prejudicar o comércio regional e a integração sul-americana. Infelizmente, os exemplos fornecidos pelo recente passado político brasileiro não foram avaliados com cautela pelos hermanos. Porém, assim como nosso país, quando elegeu Bolsonaro, não podemos dizer que a eleição de Milei foi um erro, porque não foi. Foi uma escolha da maioria da população, que das 23 províncias, 20 votaram nele, além da cidade autônoma de Buenos Aires. Milei teve a quarta maior votação da história da Argentina. Por isso, expressamos nossa inquietação e solidariedade aos nossos irmãos e irmãs argentinos diante desse momento desafiador, pois já vivemos essa história. O Brasil experimentou há pouco tempo as consequências nocivas de uma liderança polarizadora e a Argentina agora parece caminhar para um cenário parecido e que é pior. Infelizmente, eles não possuem um líder político do calibre de Lula para resgatá-los do abismo eminente em que estão prestes a mergulhar. O que é uma pena. Agora só resta chorar por ti, Argentina. Sintese. Somos muitas, somos fuertes. Fuerte. Minha língua não saiu fuerte, não, em espanhol.
Exatamente.
Tem essa questão do costume, né? De como posicionar a língua e a boca, né?
Exatamente. São 8 horas e 16 minutos. Programa Sintese em Ação no Ar. Estamos aqui com o professor Benizário, né? Bom dia, Benizário. Bom dia, Roberta. Bom dia, Rodrigo. Natana, ali na técnica. Bom dia, amigos ouvintes que estão sempre aos sábados aqui conosco, sempre nesse horário das 8 às 10 da manhã. Agora, esse momento a gente está vendo sobre Javier Milei, né? Sobre a eleição da Argentina, né? Então, fiz algumas anotações aqui, é o que a gente vem acompanhando também durante a semana. E quem é esse Javier Milei, né? Porque no espanhol não tem o J, né? Ele pronuncia o R, o Javier Milei. Quem é esse cara? Primeiro, quando jovem foi goleiro, depois se tornou um roqueiro de uma banda de rock, cover do Rolling Stones, tal. O Javier, ele é um economista, né, tem 2 mestrados em economia, é um cara que tem conhecimento, que tem formação. Nesse aspecto, a gente não pode comparar...
Mas é um Chicago boy, né?
Exato, mas não pode comparar isso. Nesse aspecto com o daqui,
ele porque
o daqui não tem
porque
vocabulário...
A gente precisa separar os economistas,
sim,
do mundo, né?
Sim, exatamente.
Porque não é porque é economista que o cara pensa bem, né?
Não, exatamente, é isso aí que a gente vai chegar lá. Então vejam só, mas ele, na verdade, quem é ele? Ele é um fenômeno das redes, né? Ele é um cara que foi produzido pelas redes sociais. É um cara que faz e acontece, que provoca e fala um monte de asneiras para poder chamar atenção, para poder se aparecer nas redes sociais. Então a gente sabe que esse fenômeno é algo da era moderna, né? Através depois da internet. Então que o indivíduo vai lá e fala muita coisa porque ele quer se aparecer, ele quer chamar atenção. Infelizmente, a população, né, tanto aqui no Brasil como em diversos outros países, aconteceu na Ucrânia também, né, na eleição de Zelensky também, né, e como aqui no Brasil. Então, isso é um fenômeno, Trump nos Estados Unidos. Então, esses fenômenos vão acontecendo por conta dessa coisa de chamar atenção, de querer ter uma rede social onde é bem chamativa, onde o cara visa a monetização, mas também dá uma de louco. Dá uma de louco para poder conquistar espaço. Então, o que a gente entende que não é loucura, é um método, é uma estratégia, né, que eles usam para poder ganhar espaço, nesse caso, dessas pessoas na política, né, ganhar espaço na política. A gente está vendo aí quantos deputados, quantos senadores, né, quanto a gente foi eleita por conta dessa loucura, deputados federais, estaduais também, né? Eleito por conta dessa coisa de mostrar que é louco, de falar um monte de bobagem e as pessoas gostarem daquilo ali, né? Então, o Javier, ele fez tudo isso planejado, ao meu ver, e ele sabia que aquilo ali, que existia, que como existe, era uma democracia, e sempre num período de crise muito grande, crise econômica principalmente muito grande num país, essas pessoas aproveitam para ganhar esse espaço, essa notoriedade e chegar ao poder. Hitler fez isso para chegar ao poder. Hitler usou da democracia para chegar ao poder. Zelensky usou da democracia para chegar ao poder também no momento de crise, né? Trump também nos Estados Unidos usou da democracia também para chegar ao poder, não chegou, não conseguiu o objetivo dele, ainda tenta ainda, né? Que está lá realmente uma ditadura, como muitos com esses outros também. Então o plano de Javier Milei é esse, é uma coisa que parece loucura, mas essas pessoas acabam trazendo prejuízo econômico muito grande para o país, porque eles não criam, ele não gera confiança, gera empolgação naquele momento para ser eleito, mas não gera confiança. Por quê? Vou dar um exemplo prático. O Javier Milei, agora, antes das eleições, chamou Lula de corrupto, dizem que era um comunista, que não ia ter relação nenhuma com o Brasil, uma série de coisas. Quando foi depois de eleito, já estava convidando Lula, né, já dizendo não, que queria que Lula viesse, porque o Brasil é muito importante, aquela coisa toda. Então, são pessoas que mudam o discurso do dia para a noite.
Bravateiro.
Bravateiro, que não dá para confiar. Né? Como o Bolsonaro dizia uma coisa hoje, amanhã dizia outra, depois dizia outra. Quem vai confiar num país desse, onde tem um líder que fala uma bobagem de outros e diz faz amanhã, fala outro, e é o que acontece. Ninguém vai querer investir. Não se sente. Você, para investir no país, você tem que ter segurança. Você tem que ter certeza que tem aquela pessoa que tem uma liderança comprometida, né? Então, é o que acontece. Então, ele não é um louco, isso aí é um projeto dele, né? Então, e aí ele não tem apoio no Congresso, é outra situação. Ele vai ter que negociar se ele quiser permanecer no poder, senão vai ter um impeachment, como já houve, né, nos outros recentes. Então, ele vai estar numa situação muito difícil, uma crise muito grande, com a loucura de falar de que quer dolarizar a economia, que coisa que já foi feita, né, antes não deu certo.
Na década de 90 quebrou
a Argentina. 90 quebrou, deixou a situação terrível da Argentina.
Governo de Cavallo, que não lembra, em 15 dias, 3 presidentes da República na Argentina.
Exatamente.
15 dias.
Criou uma loucura mesmo, uma coisa. Então, o que acontece? Ele pode ser caçado, né, e tudo, aquela coisa toda, se ele não se adaptar, se ele não entrar realmente no jogo político, porque ele não tem 20% de apoio no Congresso. Ele não tem 20%. A esquerda é maior, mais forte lá do né? Então, o que acontece no Congresso? Então, aí, só que para piorar a situação pode piorar, porque se tirar a Javier Milei, vai colocar a Vitória Villarroel, que é a vice, que é pior do que ele. Eu acredito que seja pior do que ele. Consegue ser pior do que ele.
Por quê? Consegue. Uma mulher consegue ser pior do que a
consegue. Ela é da família de pessoas da ditadura, né? Da ditadura da Argentina de 76 a 83, a 1983, daquele período, né? O pai dela, a família já da família mesmo de ditadores. Ela é filha de um coronel. E ela fala que só funciona o país se for através de uma tirania. Se não implantar uma tirania no país, tem que
ela
ser...
Ela defende isso
publicamente. Defende a tirania publicamente. E ela disse, se não for através de uma tirania...
Que ela fosse
permitiram, candidata. Né? Permitiram. Né? Aqui, assim, a gente tem um Supremo, que depois a gente pode comentar sobre essa situação do Supremo, mas ela defendendo uma tirania, ela disse que é a única forma. Então, assim, se perder, é uma advogada, né, de 38 anos,
mas não aprendeu nada de direito, né?
É, aliás, 40, faz 46 anos que ela tem. E é uma pessoa que sofre. Então, o Javier, ele, além dessa questão da dolarização, ele, né, como economista, ele fala também em fechar o Banco Central. Né? Fechar o Banco Central, né, privatizar as estatais. Quer dizer, qual é o país que vai funcionar? Qual é o país no mundo que funciona sem um Banco Central? Eu nunca ouvi falar.
Plano, né? É. O processo de dolarização, mas o fechamento do Banco Central... caracterizaria a Argentina como colônia.
Exatamente.
A Argentina seria uma colônia dos Estados Unidos. Porque se você tem toda a economia dolarizada e você não tem um banco central para dominar essa economia, e quem domina o dólar é os Estados Unidos, a economia da Argentina vai estar pautada sobre os interesses dos Estados Unidos.
Exatamente.
E assim, como é que você institui...
O Banco Central dos Estados Unidos é que vai controlar...
Como é que você propõe instituir uma moeda onde você não tem o mínimo controle sobre essa moeda? Ou seja, você não tem câmbio. Você não controla a política de câmbio.
Exato.
Como é que um país vive sem política de câmbio? Para estabelecer algumas regras entre importação e exportação. E assim, só para ir colaborando aí com suas ideias, e para você molhar a garganta um pouco também, que está tomando água
aqui.
Temos sérios problemas de contextualização político e econômico no Milei. Primeiro que ele é um grande bravateiro. Ninguém escreva o que ele falou. Se afastar do Brasil e da China é suicídio, é levar todo o país à morte.
Exatamente.
São os dois principais parceiros comerciais da Argentina.
Exatamente.
Como é que você tem aí, Rodrigo, uma loja onde 80% do seu fluxo de caixa vem de dois parceiros comerciais e você diz, rapaz, eu não quero vender mais a vocês, não.
São 26 bilhões de dólares.
Eu não quero negociar mais com vocês, não.
São 26 bilhões de dólares que ele exporta para Argentina e Brasil.
Isso é uma bravata. Isso é uma bravata.
Cortar essas exportações quebra o país.
Isso é uma bravata.
É.
Ele fala do processo de privatização...
Das estatais
lá, principalmente da petrolífera argentina,
sim,
né?
Sim.
Quem tá doido para comprar é a China, viu?
Dinheiro
que
tem.
Compra tudo quanto é petrolífera hoje que está sendo colocada à venda no mundo. Quem
no
compra
mundo.
É a China. Tudo. Petrolífera não, toda e qualquer fonte de produção de energia.
Tudo.
Né? A China compra.
Tudo que é estratégico, é portos. Né?
Agora, em dos parte portos, eu compreendo, em parte eu compreendo, assim, eu compreendo, não se justifica, mas eu compreendo o motivo no qual o argentino votou no Milei. Porque, de fato, a situação lá está muito ruim, mas muito ruim mesmo. A Argentina vem de um contexto histórico extremamente ruim, porque desde o final da década de 90, que a Argentina sai de crise entre crise.
Isso.
Eu nunca vi... alguém falar que a Argentina não estava em crise.
Nos anos 50.
Talvez.
Na década de 50, que
estava aquele boom de crescimento. Que existem várias questões que demandam isso.
Muito tempo.
O que é que demanda isso? A Argentina tem ali boa parte do seu território com terras ruins, que não são agricultáveis.
Sim.
O que empurra ela obrigatoriamente à produção industrial. E um país que hoje, por isso que a Argentina é industrializada assim como Brasil e México. O México por causa das indústrias maquiladoras que são dos Estados Unidos, só para não pagar imposto, né? O Brasil teve um projeto de substituição, aí teve a questão de Juscelino Kubitschek. Mas a Argentina é a única condição de tentar algum desenvolvimento. É a indústria. Porque a parte das terras que são favoráveis à agricultura são diferentes da do Brasil. Eles estão em clima subtropical. O principal produto deles é trigo.
Exato.
Eles não têm essa agricultura tão pujante quanto a gente tem aqui no Brasil, que dá uma fuga também.
Sim.
E o que tem é baseada no agronegócio. Ainda. Você tem aí lá algumas vinícolas que de fato são familiares, mas a maior parte ainda é baseada no agronegócio e isso não distribui riqueza. Situação econômica da Argentina... é de muita concentração de riqueza, mesmo que ainda menor do que o Brasil, é claro.
Muito
o Brasil é
menor.
Mas ainda é de muita muita concentração de riqueza. E como a Argentina tem um índice de urbanização muito grande, principalmente ali nas franjas de Buenos Aires, qualquer crise no sistema produtivo industrial e de serviços deixa todo mundo com fome.
Exato.
E é a situação, a gente tem que compreender. Não está fácil. Agora é aquela situação, né? A gente, o argentino estava na beira do precipício. Sim. E acabou de dar um braço para frente.
Sim.
Porque era necessário algo de novo? Era. De se pensar uma outra forma, sim. De fato, nem o antigo presidente, antes desse que está saindo agora, nem o atual conseguiu dar conta da crise que a gente não... É bom a gente perceber que já passou de governo de esquerda, direita, esquerda, e nada mudou. Só se aprofunda. Inflação lá está acima de
100%. 115%, né?
115%.
Ao ano, é.
Aí você pega um país nessa situação e você coloca um louco. Um louco. Olha, ainda bem a sorte da Argentina que tem um congresso ali equilibrado. Eu não vou dizer de esquerda não, equilibrado. Porque é difícil a gente encontrar um congresso de falta, de fato, que a esquerda,
né?
Que a esquerda de fato tenha maioria. A esquerda é minoria em todo todo parlamento no mundo. Eu acho que a esquerda só não é minoria no parlamento chinês, que é até diferenciado, né? Porque trabalha mais a parte de conselho. As pessoas acham que tem ditadura. Mas o parlamento chinês ele tem mais de 80 mil pessoas. Porque as decisões elas são colegiadas em... É porque é bem interessante o sistema político chinês, que dá amplitude à democracia participativa. Mas, assim, causa que a gente preocupação com essa situação. Tem reflexo, sim, no Brasil.
Sim.
Muito reflexo no Brasil. Por exemplo, eu vou logo assustar o povo aqui de lagarto. A fábrica da Toyota é na Argentina. É. Toda Corolla, toda Hilux que você... É na Argentina. Qualquer possibilidade de romper com o Mercosul, pode se preparar em que vocês não vão conseguir mais comprar carro da Toyota não, viu?
O trigo, né? E os automóveis.
O trigo, os automóveis. Do pão, praticamente todo trigo que a gente usa, porque a gente também não... É pouco que a gente produz lá no sul, né, de trigo. Praticamente todo vem da Argentina. É. Pãozinho, macarrão, todas as massas. Então é preocupante e me assusta um fato de que as pessoas não foram educadas ainda dentro do processo histórico de entender o que são essas figuras, como você bem explicou aí, de como surgem essas figuras populistas durante momentos de crises, isso, mas que nas sequências viram ditadores e trazem muito sofrimento mesmo para a humanidade como um todo.
Exatamente.
Mas o que nos resta agora é torcer pelo bem maior dos argentinos. Independente do futebol.
Independente do futebol. Há outras coisas mais que... Benizário e ouvintes. Em relação ao Javier Milei, que ele tem muito, a gente vê muita semelhança também com o governo aqui, quando ele, com o ex, né, o governo anterior aqui, por conta da questão da liberação de armas, em falar em armar a população, dessa coisa armamentista, né, da coisa da venda de armas e tal, ele sempre, e outras loucuras, mas como a questão da venda de órgãos humanos, quer dizer, de liberar isso aí, que as pessoas possam comercializar a venda de órgãos. Já pensou o que seria de gente que está sendo assassinada aqui e acolá para retirar os órgãos, para estar vendendo, porque é coisa cara, né? Então, assim, são muitas, muitas loucuras, né? Então, e outra loucura dele, assim, quando ele fala em retirar os ministérios, acabar com os ministérios, assim, cruciais, fundamentais, principalmente para um país que está em crise. Aí ele quer tirar o Ministério da Educação, quer acabar com o Ministério da Educação, quer acabar com...
Não, ele quer acabar com a educação pública. É lá então, volta a ideia dos vouchers.
É, ele fala, ele arranca, assim,
dos vouchers. Quem quiser estudar, que compre voucher.
Que compre voucher. Ministério da Saúde, rapaz, vários ministérios. Ministério das Obras Públicas, que chama, né? Turismo, cultura, tudo isso ele quer acabar. Ou seja, É como se, de forma hipócrita, querendo mostrar que não, vamos economizar recursos porque está acabando com esse ministério. Só que são esses ministérios que vão atender a população, que vai ajudar ele a governar o país.
Não se corta, não se corta custos apenas cortando a máquina administrativa.
E aí vão logo no Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho, porque é do trabalhador, da massa trabalhadora, então tem que cortar, tem que tirar o poder, tem que... Então, bom, e o que acontece nessa aconteceu nessa eleição? Ele aproveitou dessa situação, né? Já tinha esse comportamento, aproveitou aquele momento de crise e encontrou o Sérgio Massa, que é o adversário político dele, que é fraco, um cara fraco. Por quê? Porque a crise está daquele jeito, justamente econômico, porque o Sérgio Massa, o economista, né, não soube administrar, não teve capacidade de tirar, na verdade, ele já pegou em crise, né? Não teve a capacidade de tirar a Argentina daquela situação. Isso agravou ainda mais a situação e aí ficou difícil, impossível, né? Então a juventude entendeu, né, principalmente a juventude, que é quem segue mais as redes, quem acompanha mais tudo isso, entendeu que era preciso mudar, era preciso fazer uma mudança. Era um ruim ou um outro pior, vamos arriscar em outro diferente para ver o que é que dá, mas a gente sabe que o resultado não é bom. Ele é uma pessoa de difícil relacionamento, né? Ele já se entendeu com Lula, como você estava falando, com Xi Jinping. Então, para essa relação com a China já começa estremecida, com Lula também, já não convidar, e aí fica aquela coisa, depois que passa a eleição já começa a querer convidar, e aí já chamou Bolsonaro para ir.
Fala, né? Porque se a relação com a Argentina,
Bolsonaro já disse
se a relação com a Argentina mudasse alguma coisa na China, é ruim, essa situação é ruim para o Brasil.
Exatamente.
Agora, para a Argentina, para a China, aliás, exatamente, pelo amor de Deus, ele acha que quem é a Argentina na fila do pão, diante, exatamente, das relações que a China tem hoje com o mundo.
Ele fala que tem que ter uma aproximação dos Estados Unidos, para ter uma relação com os Estados Unidos, para ter uma relação com Israel e outros países, né, que não tem nenhuma tendência de esquerda.
Você sabe como eu enxerguei o Milley essa semana, vendo algumas falas dele? Sim. A gente aqui no Brasil tem a teoria da síndrome do vira-lata, né?
Sim.
O Milley é a síndrome do vira-lata brasileiro vezes mil, né? Porque ele só faltou dizer que não queria que a Argentina fosse país autônomo. Oxi. Que fosse um território dos Estados Unidos. É um processo de colonização voluntária.
Exatamente.
De colonização voluntária. Eu acho que isso aí é o primeiro dólar, fato, né?
Já adotar o dólar, a moeda americana.
Já adotar o dólar, já fazer o alinhamento irrestrito com os Estados Unidos. Isso é ser colônia. É a situação do Panamá. Ou do Panamá não, da Costa Rica hoje.
Costa Rica.
É a situação da Costa Rica. É. Hoje Costa Rica é colônia dos Estados Unidos. Americana. Americana. Toda a política econômica, toda a política... todo o alinhamento da Costa Rica é aos Estados Unidos.
Exatamente. E aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui para a gente entender. Primeiro que ele disse que quer sair do Mercosul, né? Só que o Mercosul, o Brasil tem 72% da participação no Mercosul. Quer dizer, os outros, a participação é muito pequena. Então, ele se afastando do Brasil, se afastando do Brasil, ele perde muito mais do que o Brasil. O Brasil perde
hoje, no na trigo, balança comercial, o Brasil compra mais do que o que vende para a Argentina.
Exatamente. Então, ele se afastando do Mercosul, já está se afastando do Brasil, cortando essas relações com o Brasil, o prejuízo para a Argentina é muito grande, muito grande. Então, como eu estava falando, em dólares, são 26 bilhões de dólares que ele exporta para o Brasil e para a China, né? O PIB da Argentina está em torno de 487 bilhões de dólares, 487. O Brasil está em torno de, chegando esse ano a 2,13 trilhões de dólares. Ou seja, o Brasil é cerca de 4 vezes mais o PIB da Argentina, né? Apesar da renda per capita lá ainda ser maior, porque a população é bem menor. Então, a população hoje da Argentina é em torno de 46 milhões, o Brasil é com mais de 200 e poucos milhões, né, de habitantes. Então, é assim, então a participação do Brasil é muito grande. No Mercosul, o Brasil com 72, a Argentina com a participação bem menor, o Paraguai no caso, e o Uruguai tem uma participação pequena, em relação ao Brasil também são muito pequenos, cerca de 6% do PIB do Brasil apenas. Ou seja, o forte mesmo daqui da América Latina é o Brasil, né? É o Brasil. Então, se afastar do Brasil é um tiro no pé, né? Um tiro no pé. Então, a gente não sabe até quando ele vai poder se manter no poder, até quando ele vai sustentar tudo isso aí. A gente sabe é que a Argentina já estava numa situação ruim e dificilmente o Javier Milei vai conseguir contornar essa situação, né? A situação. Mas vamos para frente, vamos ver o que acontece com o passar do tempo para ver. E o Brasil está preocupado também, Lula preocupado em logo em fechar, enquanto Lula está à frente do Mercosul, fechar logo o acordo com a União Europeia. É difícil, porque tem mais de 20 anos que o Brasil vem tentando fechar esse acordo, ficou paralisado na época do Bolsonaro. Então vai ser difícil fechar esse acordo logo do Mercosul com a União Europeia, né? Então, mas o Brasil vai tentar agora nessa reunião do G20 para ver se consegue fechar já algum acordo, porque depois que o outro entrar é que não fecha mesmo. Porque a Argentina vai estar, né, criando esse problema, então não vai conseguir fechar acordo com o Mercosul.
Aconteceu na semana.
Grupo de trabalho da Câmara aprova relatório com sugestão contra a violência nas escolas. O Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados sobre Violência nas Escolas aprovou um relatório com 4 sugestões de projeto de lei e outras medidas para combater o problema na última quarta-feira, dia 22. No relatório, a deputada federal Luísa Canzini, PSD do Paraná, afirma que elementos como segurança pública, assistência social e psicológica foram levantados na elaboração do documento. Uma das propostas prevê a criação da Política Nacional de Combate à Violência em Âmbito Escolar, que inclui a distinção de 5% de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ação de projeto de segurança nas escolas. Além disso, a previsão do pagamento de um salário mínimo por mês para estudantes, professores e outros profissionais de educação vítimas de violência na escola em caso de falecimento. O pagamento deverá ser feito para os familiares da vítima. Outro projeto indica o aumento de 5% na quantidade de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino básico até 2034, quando o total Plano Nacional de Educação precisa ser renovado. A outra proposta restabelece que os provedores de internet devem monitorar conteúdos impulsionados ou publicados que passam a ser caracterizados como apologia à violência nas escolas. Caso contrário, deste tipo seja identificado, as empresas devem removê-lo imediatamente. Caso não retirem, os provedores podem responder pelos possíveis crimes cometidos a partir da postagem. O Grupo de Trabalho sobre Violência nas Escolas foi criado em julho deste ano, após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, no dia 5 de abril, que resultou na morte de 4 crianças. Agora, com o relatório aprovado, o Senado revisará o documento e enviará à Presidência da República.
Para a escola, que é lugar de ter amigos, estudar e jogar bola, vamos todos lutar contra a violência. Um inimigo aqui é outro, use sua inteligência de manhã. Eu acordo bem cedinho, minha mãe já tá chamando. Vou seguir o meu caminho, vou pra escola. E o caminho é difícil, cheio de gente brigando, gente cheia de vício, mas lá no bairro eu tenho muitos amigos, graças a Deus eu tenho eles pra seguir comigo. Tem gente boa, mas tem os que eu só
aguento. É isso aí. É importante, né? Esses projetos, essa iniciativa, esses projetos de lei, para que possa realmente criar uma forma de combater essa violência na escola, que vem de todas as formas, a agressão vem de todas as formas, tanto na questão da pressão, da questão psicológica, como na violência, invadindo escolas, né, e cometendo barbaridades.
É bom entender uma coisa, que as pessoas têm que compreender que a violência não é na escola, da escola e dentro da escola. Ela vem para a escola, a violência ela é de fora. E eu falo isso porque alguns gestores, inclusive é o caso do que está acontecendo lá no Evandro Mendes atualmente, está confundindo as coisas. De processo de segurança com monitoramento e quebra de privacidade e patrulhamento. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o Polivalente tem câmera dentro de todas as salas de aula. Qual a necessidade de uma câmera dentro da sala de aula?
aprovaram um regimento na escola.
Eu não sei como foi que colocou isso. Tem que ver. Eu sei que estão colocando lá no Evandro Mendes, mas os professores já se posicionaram o contrário. Sim. E que vai, inclusive, entrar com ação judicial. Porque existe resolução no Estado que impede. Isso. Dentro da sala de aula. Vem cá. Você está dizendo que a violência é dos nossos alunos? É isso, Rodrigo? É dos nossos professores? Cabe uma câmara de vigilância dentro de uma sala de aula? Qual é o problema? Olha a concepção que você tem. Olha, espaços públicos de livre circulação, ele tem total meu apoio. Tem que ter uma câmara de segurança. Agora, dentro de uma sala de aula, para além de atentar contra a privacidade, atenta contra a liberdade de cátedra e a liberdade de ensino. Exato. De ensinar e de aprender.
Exato. E a gente sabe que a violência vem de fora, a gente sabe como está a sociedade, as famílias desestruturadas, né? E aí essa violência nas redes sociais, o tempo inteiro, na internet, é promovida por algumas pessoas, e aquilo ali vai incentivando, motivando, mais essa facilidade também que a gente está vendo no Brasil de acesso às armas, né? Que vem sendo promovido nos últimos anos, e facilitou. Então, muitas dessas tragédias que a gente tem
inclusive, visto na
escola,
inclusive,
foi de filhos que pegaram a arma do pai, que está lá e leva para a escola e sai
batendo. Inclusive, Lázaro, eu estava lendo uma reportagem esse mês, ao menos 3 mil armas por mês são declaradas pelos CACs que foram extraviadas ou roubadas. Vocês entenderam aquilo que a gente falava? É. Quem comprou a arma aí foram os CACs.
E traficantes.
Muitos bandidos traficantes, né?
Com carteirinha.
Hoje os CACs estão dizendo que as armas que eles compraram, legalizadas, foram roubadas ou extraviadas. Estão na onde essas armas?
Pois é.
Onde é que vai parar? Não eram as armas que iriam dar segurança às famílias de bem? Eu estou aspiando aqui esses bens. Essas armas já estão todas na mão da criminalidade. Colocar arma em circulação não traz segurança pra ninguém. Até porque arma nenhuma traz nada a não ser morte.
Arma não foi feita pra...
Arma não foi feita
salvar pra vida,
não. Pra salvar a vida, foi pra tirar
é
o médico, mesmo.
É o hospital, é ambulância, isso salva a vida. Né? Isso aí é pra matar, arma foi feita pra matar e matar gente. Então, essa questão. Você vê as armas do Exército em São Paulo, né? As armas do Exército sendo paradas, né? Arma de derrubar avião, né? Armas caríssimas, armas de 300, 400 mil reais indo para a mão de criminosos, né? Eles roubando.
Quer dizer, metralhaduras .50, né? .50,
quer dizer, é uma
coisa. Para derrubar assim, blindado.
Então, essa questão. E aí, no momento em que o governo Bolsonaro tirou, até do Exército ele tirou, que ele disse confiar tanto, tirou o controle das armas.
Sim.
Deixou bem livre para que pudesse. Né? Não,
ele então, sabia o que estava fazendo, né? Ele
agora, para diminuir isso aí, para enxugar, para desarmar, para poder não voltar.
Daqui que as forças de segurança, todas elas, consigam tirar uma mínima parte dessas armas todas que entraram de forma equivocada e criminosa nos últimos anos, não é brincadeira. Mas deixar aqui também a complementação do coisa, dizer que a violência também, às vezes, ela é estatal, viu? O Estado também provoca violência na escola. Hoje os professores estão adoecidos por causa da violência psicológica, da pressão de dar conta de resultados, da pressão de ter que os alunos terem excelentes resultados nas provas externas, da pressão de trabalhar até a última hora do dia, porque professor, pelo menos nas escolas que eu estou trabalhando, a gente não tem tempo mais de nada.
E se for só na escola, né?
Quanta não,
coisa mas faz, tem que fazer em casa.
Pelo que as escolas demandam, hoje eu não tenho tempo mais de nada. Porque olha, no Silvio Romero eu tenho 3 turmas com média de 40 alunos. 3 não, 5 turmas. Eu tenho 200 alunos só em 5 turmas no Silvio Romero. Como é que eu faço um acompanhamento adequado? De levar material para casa, de fazer atividade, tá corrigindo? Não. Exato. Tem como. E dizer que, olha, se o simples fato e alguém entrar dentro de sua sala de aula precisa de sua autorização enquanto professor, isso vale para uma câmera também.
Exatamente.
Uma câmera está dentro da sala de aula, é a mesma situação de invasão da liberdade de cátedra do professor.
Também,
mas é professor, mas a ideia é para coagir mesmo.
É, para mostrar que está ali,
acompanhando. Que eu estou de olho.
De olho em você, está trabalhando mesmo, você está futucando o celular. Pois é, rapaz. Agora são 9 horas e 43 minutos, programa Sintese em Ação. Vamos lá.
Aconteceu na semana.
Senado aprova PEC que limita decisões individuais no STF e outros tribunais. Em mais um capítulo do embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, o Senado aprovou na noite da última quarta-feira, dia 22, a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais de ministros da Corte, entre outras mudanças. A proposta determina que pelo menos 6 dos 11 ministros votem para suspender leis. O texto previa também o estabelecimento de um prazo para pedidos de vista de processos, mas esse trecho foi retirado pelos senadores. Foram 52 votos a favor e 18 contrários, o mesmo placar nos dois turnos. Era necessário 49 votos para a aprovação da PEC. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre, rapidamente, nosso tempo também já está acabando.
E eu tenho umas temáticas aqui.
Primeiro, a coisa que eu fica bem claro, que desde do início do governo Bolsonaro, a gente sabe que o ataque ao STF, né, quando o filho do Eduardo Bolsonaro dizia, não, basta um cabo, né, um jipe, cabe um soldado para fechar o STF. Tá. Então esse ataque, essa questão de destruição, e a prova final foi quando destruíram realmente fisicamente o prédio, né, do STF, os móveis, fez aquela coisa toda. Foi mais destruído, porque onde se plantou mais ódio foi a Suprema Corte. A Suprema Corte que foi o que fez o equilíbrio da balança quando o Bolsonaro tentou jogar esse país, empurrar para uma ditadura, que era o sonho dele, que ele sempre deixou bem claro isso, né? Então, foi quem fez o equilíbrio, fez o contraponto para que não deixasse, para que não, o Brasil, para que a democracia sobrevivesse àquele momento. Então, várias decisões importantes. Se a gente teve vacina, né, a vacina foi graças ao STF, porque forçou, pressionou, né, e fez com que a gente tivesse uma vacina e evitasse a morte de milhões de pessoas. Né? Mesmo assim, tivemos mais de 700, oficialmente, mais de 700 mil mortos, né? E a gente sabe que a quantidade foi maior. Então, o STF foi fundamental, está sendo fundamental agora para poder punir essas pessoas. E aí vem com tantas outras coisas mais interessantes para o Senado se preocupar, para o Congresso se preocupar, mas se preocupar agora em retirar poderes, em mexer no STF. Quer dizer, é tudo como o desgoverno passado queria, antes, lembrando que dos 10, 11 ministros, ele queria ampliar para 17, porque ele queria ter maioria, né? Que ele alega que só ficava com 20%.
Se fosse igual aos dois deles, teria mesmo.
Não, mas são deles. Ou segue
aqueles dois lá, não tem nada de jurídico ali.
Quando a milícia bota alguém no
dois
posto...
Dois políticos.
Quando os milicianos colocam alguém lá naquela posição, numa posição... Ali, ou você segue a cartilha, ou você pode ter, né? Eu não sei o que pode acontecer com essas pessoas. Então, com certeza que ele só ia colocar gente extremamente, né, alinhado à metodologia dele, ao sistema deles. Então, ia ser. Não existia o STF. Ia ser só para, né, assinar embaixo ali de tudo que eles fizessem, aceitando tudo, como a gente tem visto os dois dele estão lá, 20% dele, como ele diz lá, né? Como fosse um empregado dele, né? E seguem até hoje, né? Assim, não tão à risca mais quanto antes, mas seguem. Bom, 9 horas e 46 minutos. Vamos
para o programa. Está acabando, eu tenho umas colocaçõezinhas aqui que eu preciso falar.
Certo.
Okay, viu? Vamos lá. Primeiro de fazer a convocação, né, aos professores de Poço Verde.
Sim.
Dizer que teremos próxima segunda-feira. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui, professor.
Sim.
Só para eu não errar a hora, viu?
Na próxima segunda-feira.
Próxima segunda-feira teremos assembleia em Poço Verde. Houve proposta, viu, pessoal, por parte da gestão. Vai ser na Câmara de Vereadores e vai ser às 14 horas a assembleia. Então vamos lá, que é para a gente estar passando a proposta do prefeito de atualização de piso aí para vocês, para a gente estar deliberando se aceita ou não a proposta do prefeito. Há um bom tempo que a gente vem tentando negociar, as coisas em Poço Verde não estão fácil. Poço Verde, nos últimos 5 anos, perdeu matrícula, houve um processo de negligência por parte da Secretaria de Educação lá de Poço Verde no que diz respeito ao acompanhamento, tanto no processo de busca ativa quanto de chamada pública. E isso provocou perdas de receitas e também fez com que a prefeitura não viesse garantindo o direito. Mas segunda-feira vamos lá conversar, encaminhar, discutir e saber o que vamos fazer. Também eu gostaria aqui de lembrar que a gente teve audiência, tivemos assembleia essa semana em Salgado. Situação de Salgado é muito complicada, há um apagão administrativo completo. A gestão de Givanildo, ela é muito ruim, ela trata de maneira muito ruim a educação. Ele já declarou, logo no primeiro ano de mandato dele, de que se os professores quisessem piso, que entrasse na justiça. Pois bem, os professores entraram na justiça, ganharam direito e ainda assim Givanildo não paga o piso lá. E para completar, ainda paga o salário com atraso. Não paga o piso e ainda paga com atraso. A gente vai ter uma nova assembleia no dia 27, em Salgado, onde estaremos fazendo encaminhamento sobre as ações da categoria na consolidação ou não do atraso, do possível atraso de salário do dia 1º. Até o dia 30, né? Esse mês é de 30, né? 31 não, é de 30, novembro é de 30. Até o dia 30, se o salário não entrar, quais são as medidas, quais são as ações que a categoria irá entrar? Dizer aqui...
Né? Que é alguém que está na luta, que está ali na frente, enfrentando todos esses desafios. Permaneça firme, companheiro.
E que Salgado sempre vem dando muito trabalho. Olha, eu não vi ainda uma única gestão em Salgado que respeitasse o magistério. Nem esse, nem o antigo, nem o antecessor. Eu não conheço nenhuma gestão em Salgado que tivesse respeitado o magistério e tratado a educação pública em Salgado com seriedade. A coisa é tão avacalhada em Salgado que Salgado perdeu metade, nesses últimos 10 anos, metade da rede. Os alunos caíram pela metade, Rodrigo. E não é porque há um processo de êxodo, e Delbrando fala, houve um êxodo em Salgado, Salgado perdeu metade da população, foi. Não, pelo contrário. É negação do direito à educação mesmo, desqualificação do processo de ensino-aprendizado, que infelizmente vem provocando isso, e muita gente lá fora da escola. E por fim, eu queria trazer aqui uma questão, porque eu quero aqui no final do som que coloque o som da resistência, né? Porque é sempre bom a gente acabar o programa com o som da resistência.
Temos um tempinho ainda.
Eu quero falar aqui 4 minutos e colocar ainda sobre a questão da insistência do Grupo Maratá e da Prefeitura com o projeto de lesa lagarto, de lesa pátria, lesa o município, de permuta, troca, seja lá o que for, venda do patrimônio público, cultural e material de Lagarto, que é o Parque de Exposição Nicolau de Almeida. Ainda, Rodrigo, que a gente já tenha conseguido, via articulação com o Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal aqui de Lagarto, com o companheiro Juquinha, que vem fazendo uma luta muito bonita no que diz respeito ao Hospital do Amor, mas também vem campando também nessa luta contra esse processo de privatização do patrimônio público do povo de Lagarto, patrimônio histórico e cultural do povo de Lagarto. Conseguiu articular com o senador Rogério já emendas de 5 milhões de reais para o processo de reestruturação do espaço físico. Para além disso, já conseguiu começar as conversas para possível implantação e bem possível implantação de um camping de ciências agrárias aqui que vai favorecer a toda a região. Tem também a perspectiva de modernização e melhor adequação daquele espaço para o projeto da ecoterapia lá.
A gente espera a participação do vereador. De Agostinho Ribeiro, de
Sim, Fábio Reis. Sim, acabar essa história de permutar e botar dinheiro. Estão fazendo a lua agora, estão fazendo a LDO e a lua agora. Está na hora de botar o dinheiro, está na hora que eles vão pegar as emendas impositivas dele.
Sim,
próximo ano. Aquele espaço, cabe o camping com 5 cursos agrários, cabe a ecoterapia, cabe toda a cidade, vamos dizer assim, que é assim, a cidade administrativa de Lagarto. É só colocar dinheiro e fazer.
O espaço ali é muito,
muito
bom,
espaço.
Bem localizado.
Para quem não tem ideia, são 37 mil metros quadrados. Isso são mais de 12 tarefas.
12 tarefas.
É muita terra. Para uma medida que a gente conhece, tarefas, são mais de 12 tarefas no coração de Lagarto, no meio da feira.
Exatamente.
Zé Augusto não precisa de dinheiro, não. E outra, deixe dessa história de 1.500 empregos. Você tem ideia do que é 1.500 empregos? Eu não sei se Zé Augusto hoje, com todas as indústrias, consegue esse número de empregos aqui em Lagarto. Isso é bravata, é mentira. É mentira.
Estão defendendo uma coisa que a gente sabe que não
é. E outra, e se o projeto for o que dizem mesmo, um shopping popular, que na verdade é um vasto centro comercial, vocês comerciantes aqui do centro, da Ladolino Freire, bota a barba de molho, porque vocês vão ficar refém de Zé Augusto. Porque ele vai concorrer direto com vocês. E você, trabalhador, não pense que você vai ter um salário digno, não. Porque todo mundo sabe como é salário de comerciário em Lagarto. Vamos trazer desenvolvimento, sim, para Lagarto, mas de maneira séria. Não com ações de lesar o patrimônio público por causa de acordos políticos. E não com ações que vêm precarizar ainda mais as relações de trabalho do povo lagartense. E dizer aqui que, com iniciativa do Diretório Municipal do PT, companheiro Juquinha, eu, o Josivaldo dos Brinquedos, a gente vai estar essa semana impetrando uma ação popular com pedido de tutela antecipada para que a lei pare de tramitar. A gente vai utilizar do PT enquanto instituição, o PT pode, para tentar barrar isso via judicial. Porque quando falta juízo na cabeça de vereador e quando outras coisas falam mais alto do que a razão, todo mundo sabe quais são essas outras coisas que chegam nesses momentos para os vereadores. Para os vereadores, quando falam mais alto, a última saída vai ser o judiciário, e eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça de Sergipe não vai negar ao povo de Lagarto aquilo que é seu, que é garantir o patrimônio público intacto e que continue do povo. Era só isso.
É isso aí. Estamos chegando ao final aqui do programa Sintese em Ação. O que diz a PEC que limita decisões individuais no STF e outros tribunais? Ela vai tratar da questão do recesso do judiciário, da criação de despesas, decisões cautelares. E o Senado também aprova regime de urgência para a PL do veneno, que flexibiliza o uso de agrotóxicos, né? Também o PL do veneno, os especialistas alertam para o risco de câncer também no PL do veneno também. Fiocruz alerta para danos irreparáveis que o PL do veneno pode causar, né? E depois aqui Lula espera que acordo entre Israel e Hamas possa ser o caminho para o fim do conflito, né? Então, e depois aqui, a gente está encerrando agora o programa de tese em ação, 9 horas e 56 minutos. Professor Benizário, fica à vontade de
se despedir. Mandar mais uma vez um beijão pro meu amor, né? Parabenizar.
Olha o nome.
Hoje tem comemoração, né, Ben? tem que comemorar. Vou comprar um bolinho.
Isso aí. Então, um forte abraço, né? Parabéns para a Franciela, esposa de Benizário. Bom, a gente está encerrando o programa Sintese em Ação. A gente, de minha parte, estou despedindo por aqui. Tem uma canção aí, né, Rodrigo, para encerrar aqui, é de Chico César, né? Aí no final fala sobre o veneno do agrotóxico, depois que Roberta fizer o encerramento aqui. Um abraço, até semana que vem.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora. E quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas.